fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
Intercom.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e antes de começar esse podcast, eu estou aqui para dar um recado muito bacana para vocês, ouvintes. Com o apoio da editora Aleph, o Sessão 31 vai sortear uma cópia do livro Portal do Tempo, de Star Trek.
Fascinating.
O livro está sendo relançado atualmente. E temos aí essa ótima oportunidade para vocês, ouvintes. É uma cópia do livro apenas e vai ser um mês que vai durar o período do sorteio. Então, da data de publicação desse podcast aqui, começa a contar. Então, o que que vocês têm que fazer para concorrer a esse livro? Seguinte, nas redes sociais, a gente está divulgando isso daí, e no próprio site aqui do Sessão 31, na postagem desse podcast, vocês podem olhar lá, que tem lá todas as regras certinhas para o que vocês têm que fazer para ganhar. É muito simples, tem um banner aí que foi preparado, bacana, com todas as regras do que vocês têm que fazer, uma promoção de Facebook, usando aquele aplicativo do Sorteio-me, tá? Então, um sorteio automático, que vai rolar, como eu falei, vai ser um mês, tá? Então, fiquem espertos, sigam as regras corretamente, que daí vocês têm a grande chance de ganhar esse livro espetacular. Então é isso, pessoal. Boa sorte para vocês e vamos para o podcast de hoje. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo mais uma vez é o Ricardo. Fala, Ricardo!
Opa, beleza pessoal, beleza Valdomiro?
Quem está aqui também novamente é o Thiago Maldonado, lá do canal Diário do Capitão. Fala aí, Thiago!
Olá, humanoides, tudo bem?
E quem está aqui mais uma vez é o Felipe Pereira, lá do Vortex Cultural. Fala aí, meu!
Oh, tudo bem, senhores? Estão felizes?
Boa pergunta. E por último, temos aqui uma convidada muito especial, que é a Bárbara Prince, lá da editora Aleph. Como é que tá aí, Bárbara? Diz aí.
Tá tranquilo. Tá. Saudações pros humanoides.
Olha o preconceito, é só os humanoides, hein? Olha, vocês viram, né?
Ah, é o que importa, né?
O que. Dane-se, velho. It's worse than that, he's dead, Jim. A presença da Bárbara indica que nós hoje vamos falar de algo muito interessante aí, que é o lançamento da editora Aleph, que é, na verdade não é o lançamento, é o relançamento, né, do livro Portal do Tempo, né, um livro muito bacana que todos nós aqui lemos novamente, né, acho que todo mundo aqui já tinha lido anteriormente, não é? Não é verdade? Ou não?
Sim, não.
Todo não.
Não? É, você, Felipe, é a primeira vez que lê?
Não, ele inteiro sim. Eu descobri esses dias, cavucando as coisas aqui nas minhas coisas escondidas, que eu tinha uma versão da edição antiga da Aleph, né? Ah. Só que eu não tinha lido tudo há um tempinho atrás. Aí comprei a nova edição e li tudo agora.
Pô, legal, bacana. E eu sei que o Thiago, né? Não é você, Thiago, que leu mais de, sei lá, várias vezes, não é?
Não precisa falar várias vezes, não. Mas eu li já esse livro quando... Eu descobri esse livro na idade. No ensino médio eu li esse livro.
Ah,
no
tá.
No ensino médio eu li o livro.
E aí, eu lembro que você comentou que gostou muito. Você leu, não sei se. Mas você leu mais de uma vez, não é isso? Tinha lido, né?
Sim, não, eu gostei muito do livro. O livro é muito bom. Pega dois episódios que são muito bons e faz esse livro, né? Essa história.
Ricardo, eu sei que você, cara, você tinha comentado uma vez comigo que você tem todos ou quase todos aqueles quase 30 lançamentos da Aleph lá dos anos 90 de livros de Star Trek, não é isso?
Isso.
É quase, você tem todos mesmo ou é quase todos? Como é que é?
Eu acho que quase todos. Eu acho que eu não tenho Generations.
Ah, o Generations é um dos únicos que eu tenho, cara, que tá aqui.
Você me empresta depois, hein?
É, eu só, se eu te emprestar, vai começar a soltar as páginas, né, cara? Porque naquela época é outra Aleph, né? A Aleph daquele tempo é outra, né?
Uhum.
Eu tenho esse Generations e o Portal do Tempo lá dos anos 90, só também, né? E você, Bárbara, diz aí, você já tinha lido antes de trabalhar na edição? Porque, nossa, eu nem falei aqui, mas a Bárbara trabalhou nessa edição nova, né? Então, antes de a gente começar a falar sobre o livro, que a gente vai conversar extensamente, e a partir de um determinado ponto a gente vai começar a falar com spoilers, inclusive, que eu acho que é bacana, mas por enquanto eu queria saber de você, em primeiro lugar, como é que foi o processo de trabalhar no livro, o que você fez exatamente, como é que foi ler a primeira vez, quando que isso aconteceu, enfim, começa... Fala aí sua experiência com o Portal do Tempo e tudo mais.
Beleza. Então, logo que eu entrei na Aleph, que foi no comecinho do ano passado, me perguntaram assim, falou, a gente vai reeditar Star Trek? Você gosta de Star Trek? Falei, eu gosto. Ah, então, ó, esse aqui que a gente vai editar. Eu nunca tinha lido, eu conhecia os livros, inclusive minha mãe tem em casa o Imzade, da edição antigona da Aleph. E aí eu peguei o Portal do Tempo e li isso no comecinho do ano passado. E aí eu que coordenei a produção do livro. Então a gente aproveitou, né, a tradução antiga, então a gente teve que digitalizar o livro antigo, porque não tinha um PDF, um arquivo digital daquela época, né? A gente teve que digitalizar o livro, e ele passou por todas as revisões que precisava. Eu fui coordenando o processo, liberando as revisões, fiz as notinhas, né? Fui vendo onde que precisava de notinha, porque a gente tentou fazer uma edição que desse para pessoas que não conhecem Star Trek ou que conhecem muito pouco poderem ler. Fui cuidando de todo esse processo e também de encomendar a capa, que foi o que atrasou o livro. A gente, inclusive, já comentou em alguns eventos da Aleph, quando o pessoal tava cobrando, pô, a Aleph prometeu Star Trek, não trouxe ainda, foi porque a aprovação da capa, só a aprovação, assim, os agentes olharem a capa e falarem, tá, beleza, levou 9 meses.
Ué, o tempo de... tem bebês que nascem em menos tempo aí, né?
Não, quando chegou esse livro no editor, quando esse livro chegou impresso no editor, eu quase chorei. Porque parecia que ele não ia sair nunca mais, assim, foi uma novela. Mas foi isso, assim, ó, a edição do livro em si foi tranquila, só teve esse processo porque é uma burocracia um pouquinho chata, essas aprovações. Mas pra vocês terem noção, normalmente, assim, com outros livros, isso leva no máximo 1 mês. Esse processo.
Ah, sim.
E foi só 9 vezes o tempo normal. Mas deu certo. Estamos aí, o livro tá aí.
Ah, só um lance. Antes de você continuar a falar, a tradução... Eu tô, inclusive, com os dois livros aqui comigo agora, né? Tanto a versão dos anos 90, quanto esse atual, né? A tradução é do Norberto de Paula Lima, né? Pelo que consta e tal,
isso.
Né? E outra coisa também interessante é que a capa original, inclusive, o que a Aleph usou nos anos 90, é a capa original lá, que foi publicada nos Estados Unidos. Em 83, né? É esse o ano, né? 83. Acho que é isso, eu tinha pesquisado isso aí. A capa é do Boris Vallejo, né? Aquele artista tradicionalíssimo lá dos anos 80, 70, enfim. É que eu lembro muito da arte dele nos anos 80, assim, pra capas de quadrinhos, né? Ilustrações diversas e tal. O estilo dele é bem marcante, né? E aí é interessante que vocês mandaram fazer uma capa nova, que eu acho que no mundo inteiro continua sendo a capa do Boris Vallejo, não é?
Sim, sim. Inclusive parte da burocracia era essa, porque os agentes gringos falaram, então, a gente não costuma trocar capa. A gente não aceita, e o livro é esse no mundo inteiro. Só que a Aleph tá inovando e trocando todas as capas dos livros que a gente publica. Você vê que o nosso projeto de Star Wars, raramente a gente usa as capas americanas dos livros. A gente tá criando uma identidade para os livros de ficção científica e para os livros da editora no geral. Então, a gente teve que argumentar, mostrar que a gente tava fazendo uma capa bonita também, que não ia trocar a capa do Boris Vallejo por qualquer coisa.
É, imagino que...
Mas, sei lá, eu achei que ficou bonito.
Sim, sim. Eu só achei estranho que eu não achei em nenhum site gringo aí, por exemplo, de fãs de Star Trek e tal, eu não vi ninguém comentando, sendo que é uma... Pensa, é o único... Eu pensei comigo, pô, é o único país do mundo inteiro que mudou a capa desse livro e parece que nem todo mundo tá sabendo, eu acho, disso ainda, né? eu tenho a impressão.
É, ainda não teve repercussão que eu tenha visto. Engraçado que com os Star Wars tem. Se você procurar na internet Star Wars Brazilian Editions, vem as nossas capas, assim, os gringos comentam. Sim. Eu acho que ainda não chegou neles a capa do Portal do Tempo. Ainda ninguém descobriu.
O do Star Wars, eles têm uma recepção positiva às capas brasileiras?
Tem, bastante. Dá uma olhada depois. Tem uns posts no Reddit, assim, da galera pirando. O pessoal gosta bastante. Inclusive, os livros novos que a Disney tá lançando agora do novo cânone de Star Wars tem umas ilustrações bem próximas do que a gente já tava fazendo na Aleph desde o final de 2014. Então, tipo, teve uma recepção boa e tá dando uma reformulada na forma como eles estão fazendo também. Em alguns casos, né?
Esse último que eu vi, o Herdeiro do Jedi, a capa é absurda. Nossa, cara, é pouco bonita, Jesus Cristo. É assustadoramente bonita. É, mas assim, o Tarkin, se eu não me engano, que foi um dos primeiros lá, é igual a versão gringa. É, que é canônica, isso, mas que não é futuro, né? A história se passa, na verdade, antes da Nova Esperança.
Uhum.
Então, um lance que conecta, vocês falando de Star Wars, eu me lembrei aqui, é que a autora do Portal do Tempo, a A.C. Crispin, ela é muito conhecida também por ter escrito a trilogia do Han Solo, né? É, isso já acho que... Isso. Não é isso? Acho que nos anos 90 já, né?
Isso, que a gente acabou de lançar na Aleph também, o primeiro livro.
Ah, é?
A Armadilha do Paraíso.
Isso, acabou de sair pela Aleph o primeiro da trilogia da A.C. Crispin.
Ah, tá. A A.C. Crispin, aliás, né, ela morreu em 2013 de câncer, né? Eu tava vendo isso daí. É meio triste, né?
Uhum.
Ah, e outra coisa, o Portal do Tempo original, ele é da Pocket Books, né? Que, pelo que eu tava vendo, desde 79 eles publicam, eles têm os direitos para publicar os livros, pelo menos a grande maioria dos livros, tanto novelizações quanto originais, ou seja, romances originais ou mesmo livros de referência, é da Pocket Books, né?
Uhum.
Tem muita coisa, nossa, é impressionante o catálogo, né?
Eu queria perguntar pra Bárbara o que levou assim, a relançar os livros de Star Trek. Eu sei que fã é chato, fica pedindo, né?
Não, então, mas justamente fã é chato, fica pedindo e a gente ouve muito demanda, né? A gente dá uma olhada, a gente tá sempre de olho em Facebook de Aleph, e-mail de sugestão de leitor, e aí tem muito isso, quando percebe-se que tem uma demanda muito grande por certa obra, a gente resolve trazer. E parecia que, tipo, era um momento bom por causa do aniversário de 50 anos. E eram livros muito bons que a gente já tinha ali pra reeditar ou pra procurar novos. Rolou essa oportunidade, contato com a gente e tal. Conseguimos fazer agora.
E, ô Bárbara, eu lembro que o anúncio do relançamento de Portal do Tempo foi em 2015, mas foi tipo... Lembro que era antes do meio do ano de 2015, né? É, quando vocês anunciaram, foi esse período que vocês já tinham pedido a capa e demorou pra caramba? É isso, mais ou menos?
É, mais ou menos isso. Era pra esse livro ter saído em agosto.
Caramba. Um pouquinho atrasado.
Eu tava com a capa dele pronta em abril, pra você ter noção.
Caramba. Mas pelo menos, eu imagino que, enfim, caiu no ano dos 50 anos, né? De qualquer maneira, tá dentro desse ano de 2016.
Sim, deu certo.
É.
E perguntinha, aproveitando que você falou dos 50 anos, vai ter mais livros pros 50 anos de Star Trek?
Então, pra esse ano, talvez a gente não consiga. Eu tô achando que a gente não consegue, porque a gente ainda tá fechando qual livro que vai fazer, e aí tem o tempo de produção, o tempo de negociação com a gente, isso tudo demora bastante. Mas vai ter mais Star Trek, pelo menos pro ano que vem.
Não, e de qualquer maneira, foi muito inesperado, assim, quer dizer, ano passado, quando veio o anúncio, eu fiquei bem animado, né, porque acho que ninguém mais esperava... É,
eu também fiquei bem animada.
Pô, e é legal, uma coisa que eu achei legal é que você é tracker mesmo, né? Porque uma coisa que eu queria comentar é que eu conheci a Bárbara pessoalmente num evento lá da Aleph, né? E a gente ficou um tempão conversando, né, cara? E conversando de Star Trek, assim, profundamente, assim, sobre, sei lá, Voyager, episódios, né? E aí você contou uma história muito bacana, né? Que eu queria até compartilhar com a galera, né? Que você falou que seus pais levavam você, quando era criança, para convenções da Frota Estelar Brasil, não é?
Levavam em convenções. A minha mãe fazia cosplay da Diana Troy, e eu não tenho uma imagem registrada disso, porque não eram tempos de Instagram. não tirou uma foto. E eu ia com eles muito em umas lojas nerds no centro de São Paulo comprar card também. Então, logo que eu entrei na Aleph, a minha mãe foi abrir as pastas de Star Trek dela, pegou um recorte de jornal sobre a editora Aleph e os livros dos anos 90, me deu na mão e falou: leva lá pro seu chefe pra ele ver. Então, assim, minha mãe ficou tão empolgada quanto eu.
Caramba, que legal, né? E eu imagino que ela deve estar super feliz aí, você envolvida diretamente com os relançamentos, né?
Não, tá super feliz. Eu coloquei uma homenagem pra ela. Se vocês olharem no livro, na página de créditos, que é aquela página que tem o nome de todo mundo que trabalhou no livro, tem uma seção chamada Conselho da Frota. Conselho da Federação.
Sim, eu tô vendo aqui.
E as pessoas que estão nessa lista são só homenageados. É tipo, alguém da família, do pessoal da editora, que influenciou a gente a gostar de Star Trek.
Apesar, Bárbara, que não é só isso, né? Porque tem o Pierluigi Piazzi, que ele é o fundador da Aleph, né?
Isso, isso. E ele e o Silvio Alexandre eram os editores da coleção original. Então a gente aproveitou para fazer uma homenagem para eles também.
Pelo que eu tava lendo, foi o Pierluigi que teve a ideia de trazer a coleção Star Trek para a Aleph. É isso mesmo?
Isso. Porque ele era muito fã. Ele era, acho que, Comodoro da Protostelar, se eu não me engano.
Eu cheguei aí numa convenção já, muitos anos atrás, né? E ele deu palestra, tal, falava sobre ciência também, né? E o Pierluigi morreu faz uns 2 anos, não é?
Não, ele faleceu no ano passado.
Ano passado, né?
Foi no primeiro semestre do ano passado, isso.
Chato.
Eu não cheguei a conhecê-lo, porque ele já não estava na editora quando eu entrei, mas ele faleceu no primeiro semestre do ano passado.
Ele era legal, as palestras dele são boas, ele era um cara super simpático, tal, né? Foi, enfim, né? Antes de começar a falar do livro, Bárbara, você tinha dito que você colocou, tipo, notas de rodapé, não é, no livro?
Isso.
Sobre quando aparecia alguma coisa que era referência de, sei lá, de personagem de algum episódio e tal. Isso ficou muito legal porque na versão original, essas notas ficavam apenas no final do livro, né?
Isso, e nem todas estavam lá. Eu fui lendo, conforme eu fui lendo o livro a primeira vez que eu li, eu já fui fazendo minhas anotações ali, do que eu achava que estava confuso para quem não assistiu. E eu coloquei as referências de episódios específicos com o nome do episódio, para caso a pessoa queira buscar aquilo, sabe? Eu explico, para a pessoa não ser obrigada a ver o episódio, mas se ela quiser, tá lá o nome.
Sim, sim. É bacana, isso aí realmente é uma coisa que faltava mesmo na outra edição, né? E, pô, mas enfim, ficou tudo muito legal. Acho que. Pessoal, quem que aqui leu, já viu ou leu já essa nova edição?
Eu!
Fora a Bárbara. Digamos, é o mínimo que eu espero da senhora, dona Bárbara.
Li, reli, arrumei. Se tiver alguma coisa errada, a culpa é minha.
Olha aí, ó, vou dar um de nitpicker e ficar procurando.
Tinha lido há muito tempo atrás um pedaço da antiga, mas como acabei não terminando a maratona a tempo, larguei de mão há muito tempo atrás. Comprei num sebo, né, dela. E aí comprei essa e li, né? Eu gostei bastante da edição, né? Especialmente por causa de dois fatores. O primeiro é o prefácio, né, do Salvador Nogueira, que foi o editor lá do Trek Brasilis e que escreveu o Almanac de Jornada nas Estrelas, que é muito bom, tipo, ele ambienta bem, inclusive o leitor que é incauto, que nunca viu Jornada nas Estrelas, vai conseguir entender perfeitamente graças a esse prefácio, né? E o segundo são essas notas, cara. Tanto as notas de rodapé quanto lá no finalzinho com os termos importantes e sei lá, de difícil compreensão. É meio que um mini glossário, né?
Sim.
No finalzinho.
Eu
achei isso muito bom, cara.
Isso aí é o que já tinha na edição anterior. Eu não fiz uma comparação livro a livro pra ver se tá diferente. Você deve ter arrumado alguma coisa, né, Bárbara, vocês lá, não sei.
Ou
tá
isso, mesmo... Eu acabei tirando parte do glossário, que era um glossário de termos gerais, né, que não eram termos de Star Trek, que era tipo, explicando, sei lá, tem uma menção a 20 mil léguas submarinas.
Ah, sim. Ir
lá no glossário e ver o que que era. Essa parte a gente tirou.
É verdade, tanto é que eu tô vendo aqui, ó, tem, por exemplo, Torquemada, Tomás de Torquemada, dominicano, inquisidor geral da Espanha. Isso já não tem aqui, né, no novo, né, porque não precisa, digamos, né.
Não, 2016 eu acho que não tá rolando, pessoal. tá lendo o livro, aparece um termo assim. Se fosse uma coisa muito complexa, que tem que ter uma explicação específica pro leitor, a gente põe. Mas é o tipo de coisa que às vezes até atrapalha a leitura, ter muita nota sobre assuntos que você não precisa entender ali no momento, né?
É.
Não precisa aprofundar.
Não é tão necessário, realmente.
É, e aí, fora isso, o que eu fiz foi dar uma revisada no glossário que já tava lá. É, mas não mexi muito. Não mexi muito. O conteúdo é o que tá lá.
E o resto do pessoal aí, vocês leram na nova versão ou pra reler, sei lá, pra, novamente, pra ler novamente pro podcast, vocês pegaram o antigo mesmo? Como é que vocês fizeram?
Só pela antiga mesmo. A nova eu não tive tempo hábil pra ir na livraria comprar.
Ah, tá. E você, Ricardo?
Eu comprei não. Eu li a antiga mesmo. E até eu fui na Siciliana pra ver se eu achava o Portal do Tempo, eles não tinham ainda.
É mesmo? Caramba.
Ah, mas aí ele é antigo.
É, mas o antigo, eu não lembro se tinha erros de... Porque, assim, o Generations, por exemplo, ele tinha vários erros, assim, sei lá, de falta de revisão, né? Porque aquela coisa, a Aleph, ela mudou muito, né? Uma coisa que eu queria falar brevemente era até sobre isso, ô Bárbara. Porque você pega a qualidade editorial dos livros, assim, a qualidade na publicação e tal... papel, enfim, tudo deu um upgrade assim inacreditável, né? É uma outra editora, né? O que que aconteceu? Sei lá, qual que foi o momento em que teve essa mudança de direção? Quem que assumiu lá, que deu um jeito? Como é que foi o negócio?
Então, olha, é que eu entrei na Aleph no ano passado, então eu não posso falar muito a fundo de como que foi essa mudança. Quando eu entrei na Aleph, eles já estavam até publicando Star Wars, já estavam nesse outro momento. Mas eu sei que desde 2000 e pouco... O Adriano Frommer, que é o filho do professor Pierre, ele tem esse projeto de fazer ficção científica ser mais popular. E aí ele começou a trazer capas novas, dar um tratamento diferenciado para livros de ficção científica, porque ele lia muito e falava, meu, isso aqui tem apelo. Isso aqui tem um apelo e o público não sabe. Sabe? Então, é muito de um trabalho dele, assim, de sair falando para as pessoas. Eu não sei se algum de vocês já ouviu o Adriano falando, mas ele te convence a ler os livros que ele gosta. Quando o Adriano gosta de um livro, você pega o livro para ler. Então, é um trabalho muito dele, assim, de espalhar. E aí, quanto à revisão, essas coisas, como eu disse, eu não tava na época. Mas a gente tem muito um trabalho. É, de vez em quando ainda sai erro em livro, como sai em qualquer livro de qualquer editora. Mas a gente vai tentando não deixar isso acontecer. O Portal do Tempo, depois que a gente digitalizou essa edição antiga, ela passou por um copy desk, que é uma leitura um pouco mais intervencionista, que muda a estrutura de frase, se precisar, para deixar mais gostoso de ler, mais próximo do português. E depois disso teve mais 3 revisões. Então, a gente vai tentando passar pelo máximo de gente possível para ler o livro para sair sem erro. E aí, ainda assim, quando algum livro da Aleph sai com erro e um leitor manda um e-mail para a gente anota no livro. Quando for reimprimir, a gente corrige para deixar o mais certinho possível para o leitor. Mas é isso, é ir tentando.
Ah, mas ó, uma coisa que eu queria comentar, que eu tô com a edição aqui dos anos 90, que é muito engraçado que era assim, né? Olha só como é que era, né? Você lia, você tava lendo, aí acabando um capítulo, aí sobrava espaço em branco, os caras metiam uma propaganda aqui. Neuromancer, William Gibson. Aí vem lá uma sinopse, um dos mais importantes romances da moderna ficção científica. Cara, aí vem a fotinho do livro, assim, ó.
Cara, eu ri tanto lendo isso, porque eu ia lendo e eu ia achando esses anúncios com umas capas antiguíssimas, eu falava, o que que tá acontecendo nesse livro? Não, eu me diverti muito com esses anúncios, viu? É isso, né? Qualquer espaço em branco de papel, bota um anúncio ali.
Ó, aqui, ó, acabou o capítulo assim, McCoy levantou-se e falou, sei lá, e sua expressão emudeceu, sei lá, vamos lá. Pelo menos a espera acabou. Aí embaixo, Amorquia, André Carneiro. Em Amorquia, neologismo que sintetiza amor e anarquia. Aí tem a capa do livro, né? É isso. A Aleph dos anos 90 é isso aí.
Mas os anos 90 eram mais ou menos isso aí, né?
É, cara. É a cara assim, do negócio.
Em defesa da Aleph, eu acho que era um fruto do seu tempo.
Eu lendo essa nova edição, eu senti falta. Falei, cadê as propagandas, cara? Porra.
Cadê a propaganda do Herdeiro do Império, né? É. Deveria ter posto.
Tava tão acostumado aí, pô.
Imprime o Valdomiro e cola nos finais dos capítulos.
Isso, eu vou fazer uma versão customizada de Portal do Tempo, vocês vão ver só.
Vai ficar bonitão, manda pra gente como fan art.
Ah, eu não vou estragar meu livro não. Pessoal, então, agora é o seguinte, ó. Agora vamos rumar pra uma área de spoilers. Agora sim, agora é a parte legal. Vamos falar do livro, vamos falar mesmo. Vamos conversar sobre a história, né? É, porque, cara, é muito interessante. Eu lembro, a primeira vez que eu li, eu achei muito legal. Porque é, a história, como ela se baseia muito no episódio All Our Yesterdays, que inclusive a gente fez um podcast não faz muito tempo, né? O Thiago tava também, né? E a gente comentou, analisou o episódio detalhadamente, aquela coisa de sempre de Sessão 31. E é uma história que realmente parece que ela combina você ter uma continuação pra ela, né? É, imaginar que a Zara Beth, né? Que é aquela mulher do passado, ficou grávida do Spock... Então eu achei muito bacana toda a premissa e o desenvolvimento. No geral, cara, é um livro muito satisfatório, assim, né? E tem a continuação também. Então ainda pretendo um dia, tomara que um dia seja lançado aqui novamente. Quer dizer, já foi lançado aqui nos anos 90, né? Quem sabe esse aí seja o próximo, né?
Até o título em inglês do Portal do Tempo remete ao episódio, né?
É, só que na verdade é importante comentar isso, eu já ia me esquecendo. O título original é Yesterday's Sun, né? Que remete ao episódio All Our Yesterdays, né? E aí a continuação... Como é que chama o título original da continuação? Esqueci agora, depois eu vejo isso aí. Vou perguntar pra cada um de vocês aí, ou a gente vai conversando de maneira geral sobre a história do livro. O que vocês acharam, assim? Premissa, desenvolvimento, as cenas, diálogos? Comecem a falar aí, cara. Manda bala aí.
É, então, existe... um limbo, né, de histórias de Star Trek, né, de jornada da série original, que jamais foram explorados, né? O dizer lá no comecinho, onde nenhum homem jamais esteve, diz que o dizer que diz é ótimo, né? Mas enfim, a frasezinha fala que era uma exploração de 5 anos, quando na verdade só tiveram 3. Depois teve a série animada, né, e tiveram algumas outras coisas que tentaram fazer um diálogo com esse tempo, só que nunca teve nada oficial, né? Então, esse limbo é meio que esses 2 anos é meio que um lugar onde as pessoas, né, onde gente costuma falar no universo expandido, e é interessante de analisar, né? Tem 1 milhão de fanséries, né? Star Trek Continues, New Voyages, que trata desse período, né? Mas o que mais me impressionou em Portal do Tempo é que a Crispin consegue fazer 2 coisas funcionarem quase à perfeição, né? Primeiro é a química entre o trio de ferro, né? O McCoy, Spock e o Kirk. E o segundo é o clima de aventura escapista que, ainda assim, mesmo dentro desse escapismo, tem um conteúdo de discussão muito grande, né, cara? O Portal do Tempo não deixa a desejar para nenhum dos roteiros da DC Fontana e da equipe original de roteiristas, ao contrário, né? Ele gera uma discussão muito bacana e que tem tudo a ver com o ideal do Roddenberry, né, cara?
Uma coisa que você falou é importante, é que uma coisa que a Ace Crispin, ela... Realmente, ela, cara, nesse ponto, ela domina, porque ela entende muito bem o trio principal ali, o triunvirato, né, cara? Então, ela sabe mesmo criar os diálogos, e você, lendo, parece que você consegue mentalizar eles ali mesmo, sabe? Você vê que ela entende dos personagens, né? Ela assistiu demais a série clássica, ela sabe como é que cada um se comporta ali, né?
Eu vou te falar mais, eu acho que o Kirk dela é até mais inteligente que o Kirk do chat, né, cara? Ou, mas muito mais, faz muito mais sentido, o modo como ele trata o Spock, ele vê o drama do Spock, até sem saber por completo o que está acontecendo ali, é muito mais de um amigo, de um comandante preocupado com seu pupilo, do que em qualquer outro episódio da série clássica.
Ela faz, a autora, ela até se dá o luxo, vamos dizer, né, de fazer menções diretas em diálogos, né, tipo assim, como se fossem repetições de diálogos, né, quando, por exemplo, o Spock, o Kirk vai lá pra de fato falar, Spock, o que tá acontecendo? Que é no começo do livro, né? O Spock ficou, né, todo perturbado quando ele viu, quando aquela oficial mostrou pra ele e pro McCoy informações lá, enfim, aquelas pinturas que eles pegaram naquela varredura que eles fizeram em Sarpedon, né? Porque no livro é revelado que fizeram uma varredura da biblioteca antes da estrela virar supernova, antes do planeta explodir, né? Então é através disso, esse é o pretexto, que eu inclusive achei um bom pretexto, né? Pra você ter o lance de que eles têm que ir lá porque tem um vulcano lá, né? E, enfim, aí é legal quando o Kirk falando com o Spock, ele fala, ah, isso por acaso está relacionado à biologia, né? Uhum. Quer dizer, é a mesma coisa que no Amok Time, né? Quando o Spock fica todo encabulado de falar sobre o Ponfar. Né? Então são repetições, como se fossem, né, aquelas coisas que remetem diretamente a episódios, né? E é sutil, né, nesse sentido, nesse caso. Então você vê que é um trabalho bem, bem fanservice, assim, mas que ajuda a contar a história, né? Não tá ali jogado. Né? Tem muita coisa assim do livro, sabe? Direto você vê isso. Né?
É um fanservice que ajuda a dramaturgia, né?
Sim, sim.
Até porque, não sei, em 83 não imagino que esse lance de fazer fanservice fosse tão na moda, né? Ao ponto de tornar a coisa meio banal, como você vê hoje, por exemplo, em filmes, né? Em coisas da cultura nerd em geral.
Tava vendo, cara, uma coisa muito, muito importante desse livro, né? É que ele foi o primeiro livro de Star Trek sem ser novelização, ou seja, de história original, a entrar para a lista de best-sellers do New York Times, né? Esse livro ele teve bastante repercussão. Não é à toa que a Ace Crispin, o nome dela foi crescendo, né? Ela trabalhou em várias franquias, né? Inclusive até Piratas do Caribe nos últimos anos.
Ah, ela fez aquele... Lembra do V, a Batalha Final?
Sim, também. Alien...
spin-offs desse, isso. O romance do quarto filme... Que deve ser melhor do que o quarto filme, porque nada pode ser pior do que o quarto filme.
Que isso, rapaz. Quer polemizar logo cedo aqui.
Não. Pô, Ressurreição não, gente. Pelo amor de Deus.
Não, não. Peraí, você tá falando do Voyage Home? É isso que eu tô falando. Quarto
não,
filme.
Não, ele tá falando do Alien.
Ah, tá. Tô pensando que a gente tá falando de Voyage Home, Star Trek. É, o quarto filme do Alien. Sim, realmente.
Isso. Don't you
understand? Nesse caso...
Terrível aquilo. Não, pô, tá maluco. Voyage Home é maravilhoso.
É.
Melhor filme do Nimoy. Se eu não
eu
me engano,
tava achando estranho.
Se eu não me engano, o Portal do Tempo não foi o primeiro romance de Star Trek fora essas adaptações de episódios?
Não, teve. Que nos anos 70 teve um monte, né? Mas é que esse foi o primeiro relevante, né? Por conta dessa de ter vendido bastante. As críticas foram extremamente positivas, sabe? Foi algo que causou, assim. E aí, com o tempo, obviamente, final da série e tal, aquele período dos anos 70 que não tinha nada, né? Então a gente começou a ter romances originais, né? Aí esse é o primeiro que placa, assim, vamos dizer, que dá aquela...
É que aproveitando isso que ele falou, o livro Portal do Tempo, ele preenche uma lacuna e é escrito muito bem, que não tem como esse livro não ser reparado. Quando eu li ele, eu achei fantástico. É um livro que ele poderia ter sido virado, ele poderia ter virado um filme, Star Trek.
Eu já não acho que ele valeria um filme, assim, eu, pra
ah,
mim...
Ah, valeria. A luta de final das naves valeria uma luta.
Então,
valeria um filme,
pra mim ele ainda é um episódio de TV, sabe? Eu não vejo ele como uma história, tipo, pra filme, né? Mesmo essa luta final me decepcionou um pouco, eu esperava mais do filme. Porque quando eles falam que tá vindo e as naves da Federação estão chegando, a batalha, isso não rola, né? Essa parte, tipo, fica meio que passa batido. Já mostra a Uhura lá embaixo com os caras e, ó, ela fala, ah, não, tá tudo resolvido lá em cima, tá tudo ok, né? Então eu achei que não foi tão bacana, assim, a parte da batalha. Até porque eu acho que a Ace Crispin, ela não quis focar nisso, né? Era uma coisa de personagens, né? Era mais intimista o negócio, eu acho que por isso, né, também, né? Mas enfim, Thiago, você tava falando aí...
Ah, só que eu curti pra caramba, com uma história, com um personagem, o Spock bem emotivo, que tipo, é o filho dele, né? Então isso que foi bacana ela ter explorado.
Ah, e inclusive uma coisa que eu queria comentar, cara, que eu achei muito interessante, porque a Ace Crispin, ela dá uma extrapolada em conceitos que já tinham sido mostrados lá na série, né? Uma coisa que ela coloca que é novo, né? Que ela meio que... Ela cria certos conceitos, né? Ela dá uma expandida e cria muita coisa também. Por exemplo, é ela que dá essa ênfase ao dizer que a família, né? Para os vulcanos, a família tem uma importância, assim, que é a coisa que eles mais valorizam, né? Isso aí a gente não tem, de fato, assim, dito com muita veemência na série, ou mesmo na série clássica, naquele período ali, né? Então, isso aí, ela coloca isso na história para justificar também o Spock querer tanto ir lá, né? A motivação do Spock de querer buscar o Zar, né, que é o filho dele com a Zara Beth, é em cima dessa premissa de que a família para os vulcanos é algo, é o que vem em primeiro lugar, né? Eu achei que funcionou, e enfim, eu achei que combinou, assim, né? Mas não é algo que está de fato na série clássica estabelecido, não está estabelecido ali, não é canon, vamos dizer, né? Mas foi uma extrapolada bacana dela, assim, na história, né? Ela tomou umas liberdades interessantes, né? Assim, relativo aos vulcanos, principalmente. Né?
Mas você sabe que eu já li gente se queixando desse livro por achar que o Spock tá justamente emotivo demais, se importando demais, Mas eu achei que foi isso que
não tinham visto o filme do Abrams, né?
Ó, o cara descendo o nível aí, falando é, Abrams verso.
Oh, foi mal, né?
Já foi a ofensa gratuita ao filme do Abrams.
É, né, mano? Eu tava aqui me segurando pra não ofender o filme do cara, o cara lança.
O cara não teve pudor, né?
Então, mas isso que você falou, Bárbara, é o que eu pensei quando eu li. Pra mim ficou claro. O Spock, ele tá obcecado em pegar o moleque lá e trazer ele de volta simplesmente porque ele é dito, inclusive naquela conversa com o Kirk, né, que a família para os vulcanos é o que vem em primeiro lugar. Tanto é que ele vai lá falar com a T'Pau, né, que inclusive é um momento que eu adoro nesse livro, é quando o Spock vai lá falar com a... E daí é bacana que ali é dito também, ah, é o seu filho, tal, é a sua família, Spock, você tem que trazer esse membro. Quer dizer, ela vê essa importância, porque essa importância existe ali. Tá na história. Então, por isso que eu não acho de forma nenhuma que é somente porque o Spock tá emocional, né? Eu acho que ficou bem equilibrado porque tem essa justificativa, sabe?
Aliás, ele não está emocional, né? Teve uma amiga minha que trabalhou na revisão do livro, que ela me mandou o livro com algumas páginas anotado assim: por que o Spock está sendo tão mal com o Zar?
É porque, na verdade, o Spock tá sendo nossa, um cara chatíssimo, assim, né?
Tá, não, então... tá. Mas eu acho que justamente as partes em que ele se emociona, que ele se relaciona, que ele parece que tá tendo algum conflito, eu achei que a Crispin soube trabalhar muito bem. Porque, pra mim, assim, a minha visão do Spock é que a lógica dele é uma regra que tá lá pra ser quebrada. Ela é quebrada na série em alguns momentos, sabe? Ela tá lá pra ser uma regra que vai ter algumas exceções. E ela trabalhou bem, não é como se o Spock chorasse e abraçasse usar o livro inteiro, sabe?
É. Não, eu achei legal porque o que não é dito pelo Spock é dito pelos outros personagens. Eles especulam, né? Tem momentos lá que é dito, por exemplo, é porque ele lembra muito. Ele lembra muito o seu lado humano, né? Eu lembro que tem uma hora que a Uhura tá conversando com o Sulu, que aliás é um diálogo. Nossa, cara, a Ace Crispin, ela nem sabia o humor involuntário que ia surgir nesse diálogo, né? Porque é um diálogo que, assim, a Uhura diz pro Sulu: putz, mas tem alguma coisa nele que eu achei estranho. Você reparou nos olhos dele, Sulu? Aí o Sulu fala assim: eu não reparo nos olhos de homens, minha querida, né? Cara, eu gargalhei, cara, rindo dessa parte. Falei: nossa, cara, imaginei o Takei dizendo "oh my", né? Daquele jeito.
Tentando disfarçar.
É. Né? Parece que eu olhei, relaxa. Tentando dar aquela camuflada ali pra Uhura, mas não colou, acho, né? A Uhura deve ter só. Mas então, mas nessa parte, a Uhura diz, né? Que ele olha pros olhos dele, alguma coisa assim, né? Talvez seja por isso que o Spock esteja pegando pesado com ele, né? Então eles ficam, né, olhando. Né, o McCoy que. Acho que o McCoy... Não é o McCoy, mas o Zar, quando tá conversando, acho que com o Kirk, que ele fala, ele me trata, sei lá, ele reclama do tratamento que ele tá recebendo do Spock. Não sei se é com o Kirk ou com o McCoy, ou com ambos, né? Então, eu gosto da parte em que o Zar vai lá e, de propósito, come um pedaço de carne na frente do Spock.
É foda.
Porra, cara.
O Spock fica super ofendido, né? Acho ótimo.
É muito bom, né?
O Spock é aquele amigo vegetariano chato, né?
Pai vegetariano chato, né, cara?
Então... Imagina o chilique que ele deu quando descobriu que tinha glúten ali.
É. Nossa, achei muito legal. Tem vários momentos legais, assim. Então, eu vejo esse livro como uma história... que a trama importa, mas na verdade eu vejo a trama até como um pouco secundária, porque o que importa é diálogos, cara, é sentimento, personagens, relações ali, drama mesmo, né? Eu gosto muito disso, cara. Isso aí é o tipo de coisa que ela manja muito de fazer. Eu quero ler outros livros dela ainda, né? Como eu só conheço esse, eu imagino que ela que deva ser uma constante, sabe, esse tratamento com personagens da autora, né?
Cara, esse livro, eu lembro dele desde que eu li a primeira vez. Eu sempre tenho ele como referência de lembranças dos livros da Aleph, né? Só uma coisa que o Felipe falou da DC Fontana, que eu descobri depois que a gente foi pesquisar que a Ace Crispin era mulher. Foi o mesmo problema que eu tive com a DC Fontana.
Eu também, cara. Acho que faz uns dois podcasts aí, sei lá, atrás eu falei o Ace Crispin, o autor, né? Falei, puta que pariu, né, cara?
Mas você sabe que elas tiram, uma tradição é que as autoras femininas não usem os primeiros nomes justamente porque vende menos. Porque as pessoas têm um preconceito, às vezes até involuntário, que esse livro foi escrito por uma mulher. J.K. Rowling assina J.K. Rowling por causa disso. Porque se fosse Joanne Rowling, Harry Potter não ia vender, de acordo com regras de mercado, editor dela, sei lá, né?
Isso, né, cara? Já pensou se o Tolkien é mulher, na verdade? Puseram um codinho lá pra poder fingir.
Não, mas sabe que é o que eu pensei. Naquela época também, na época que elas lançavam os livros, que a DC Fontana era... ela fazia os roteiros... Era um período muito, muito mais machista, né? Então, você tinha que meio que se esconder isso, né?
Ah, sim, isso, aquelas autoras de pulp lá da década de 40, por exemplo, ali era obrigatório mesmo, né? Era uma questão, era inaceitável uma mulher, né? Então, elas colocavam essas siglas, né? Enfim, só as iniciais, né, e tal, né? Então, mas eu não sabia que atualmente, olha só, que mundinho, né, cara? Não,
mas isso é velho, cara. Isso é preconceito contra autor, é antigo, até contra mesmo de cor. Eles evitavam, é complicado isso. Uhum. Mas gostaria de fazer uma observação também sobre Jornada nas Estrelas.
Sobre Jornada nas Estrelas, olha, vamos lá.
Porque
acho que não vai rolar.
Você tá no podcast tá errado. Eu acho que você tá no podcast errado.
Eu vou fugir um pouco, porque assim... deu pra entender que eles só se apaixonam por pessoas que não são do tempo deles, né? Já percebeu, né?
Se tiver fácil, é melhor não.
Porque o Kirk se apaixonou lá pela moça do Portal do Tempo, né? O Portal do Tempo, quando ele voltou no... esqueci o nome, do Guardião do Tempo.
A Edith Killer.
Quando ele voltou, ele se apaixonou. Mesma coisa do Spock, só se apaixonou quando a mulher não é do tempo dele, né?
É, cara.
Isso que é pra fugir,
relacionamento,
né?
Relacionamento à distância, né?
Mas isso que eu ia falar, relacionamento à distância é fácil, né?
Não, o McCoy se apaixonou por uma mulher do passado dele, né? Lá no episódio lá do Sal.
É, não só esse, né? Ele se apaixona por aquela mulher lá que vivia num asteroide artificial gigante também, né? Que ele se casa com ela também no episódio. Pessoal, eu tava... Cara, uma coisa que eu achei legal é que eu tava falando sobre coisas que a Crispin criou no livro, né? Ela criou termos, né? Por exemplo, eu até anotei um aqui, que é o Vedra Pra, que é uma disciplina mental para criar barreiras mentais, né? Porque é o tipo de coisa que o Spock fala para usar, tal, para desenvolver. Porque, inclusive, uma coisa muito bacana sobre usar é que ele tem um poder que o Spock não tem, né? Que os vulcanos não têm, que é o de projetar sentimentos, né, cara? É uma coisa empática, assim, que ele projeta, né? E isso aí acaba sendo um plot device para alguns momentos importantes no livro, que é bem legal, né? Tem partes muito bacanas. Por exemplo, quando tem aquele já caminhando pro final, quando eles estão lá já no planeta Gateway. Aliás, outra coisa, né? A Crispin dá o nome ao planeta, né? Onde tá o guardião. Uhum. Planeta Gateway, né? Que é onde tem aquela parte lá em que o Zar tá tão cagando de medo lá, porque tem um monte de Romulanos, ele tem tipo um piripaque lá, de tanto medo que ele tem de morrer, ele cai desmaiado e os Romulanos caem desmaiados também, né, cara? Então, isso aí foi...
Nessa parte eu até achei que era a projeção dele pra imobilizar os Romulanos.
Não, então, não é de propósito ali...
Não, tá.
Não é, ali é algo que acontece assim, por acaso, né? Até porque eu acho que se ele fosse se auto-induzir ao pavor, talvez ele não conseguisse, né? Teria que ser um ator pra fazer isso, provavelmente. Sei lá, né, cara?
Ele não seria o chato, né?
o chato. Ai, caramba. Então, outra coisa também, é que eu tô entrando nas partes, tipo, de detalhes, assim, que eu gostei que ela citou, né, a autora, né? Por exemplo, quando o McCoy fala, tá, legal, uma coisa que eu gosto muito também são os vários diálogos do McCoy com o Zar, né? Porque o McCoy é um cara bem gente fina, né, um cara legal, né? Acolhe ele, explica as coisas, né? Porque o Zar é o peixe fora d'água, né? Aquela coisa do peixe fora d'água na história, né? Ele vem de outro tempo e tal. Então, aí tem um momento lá que o McCoy fala que ele tem uma filha. Vocês lembram dessa parte?
Uhum.
Que é a Joana, né? Que é o nome dela, né? E, putz, aí eu lembro que eu já tinha ouvido falar bastante sobre essa filha do McCoy, né? Mas eu dei uma pesquisada pra ver melhor aí como é que se dá esse negócio da filha do McCoy, né? O lance é que a ideia da filha do McCoy é algo que já estava começando a ser desenvolvido entre a primeira e a segunda temporada da série clássica, né? Só que quase teve um episódio na terceira onde ia aparecer, que é aquele The Way to Eden, lá dos hippies espaciais, lá, aquele episódio terrível, né, cara? E aquela personagem, tem uma personagem humana lá, que tá com os hippies lá, que ela, na última hora trocaram, era pra ela ser a filha do McCoy, né? Só que aí botaram uma outra personagem, e quem tava escrevendo a história desse episódio é a DC Fontana. A DC Fontana ficou puta. Tanto é que nesse episódio, não tá o nome dela acreditado, ela colocou um pseudônimo, né? É curioso. E aí parece que, assim, a ideia pra Joana aparecer, enfim, ia rolar num episódio, um script, eu tô até aqui no Memory Alpha dizendo aqui o negócio. É um script chamado The Stars of Sargasso, que é um episódio que ia ser pra quarta temporada. Como não aconteceu, então, o que acabou acontecendo é isso. E o pior, né, que eu tava vendo, assim, também uma coisa muito interessante, é que tem um livro que foi lançado entre... Deixa eu ver aqui, eu tava vendo... Ele foi lançado um pouco antes da terceira temporada, que é um livro escrito pelo Stephen E. Whitfield e o Gene Roddenberry. E nesse livro, o Gene fala que, em futuras histórias traremos a filha de McCoy, a Joana, tal. Ele até conta que ia ter, no episódio, ela ia ter meio que um caso ali com o Capitão Kirk, ia ter alguma coisa ali.
Nossa, Maria, sacanagem, hein,
eu fiquei imaginando...
Novidade com o Kirk.
Eu fiquei imaginando o McCoy, a cara do McCoy, cara, nesse episódio.
Quando são as filhas, né? Caramba, cara.
Então,
não perdoa nem filha de amigo, meu. Isso é sacanagem.
Não, né? Esse é Kirk, cara, não é sacanagem. Esse é... Mas então, e a ideia da personagem da Joana é algo que começou entre uma conversa entre a DC Fontana e o DeForest Kelly, que foi, como eu falei, entre a primeira e a segunda temporada da série original, né? E a Fontana inicialmente tinha pensado que fosse um filho. Aí o DeForest Kelly que falou, não, uma filha. Ele deu a ideia de ser uma filha, né? E essa informação, o que eu achei mais bizarro, é que ela acabou constando na Bíblia da série, cara. Então, aí eu fico pensando, a Joana é algo que se encontra meio que num limbo entre canon e não canon, sabe? Porque se tá na Bíblia da série, mas não apareceu, é o quê, né, cara? A gente não vai entrar agora nesses meandros, né? Porque isso aí dá um podcast inteiro só sobre esse tema. Mas é curioso, cara, é curioso. Né? Então,
me diz uma coisa, eu não sei, eu li pouca coisa do universo expandido de Star Trek. Eu sei que em Star Wars, por exemplo, algumas coisas da trilogia do Timothy Zahn foram incorporadas pro... e até meio que inspiradoras para algumas coisas que o George Lucas colocou. O nome do planeta capital, por exemplo, né?
Sim.
Agora esqueci o nome.
Coruscant.
Coruscant, isso. Em Star Trek tem isso também, essa troca de influências, né, meio que não oficial ou não?
Cara, o que eu ouvi falar é o seguinte, que o nome do Sulu, né, o Hikaru, o primeiro nome, Hikaru Sulu, veio de um livro, né, eu li em algum lugar sobre isso, né, deve ter mais coisas aí por aí, né. O que eu sei é que, por exemplo, mais uma vez sobre nesse limbo canon não canon, é o desenho animado, a série animada. Porque a Joana. Isso é importante, eu esqueci de comentar. A Joana é citada num episódio da série animada, sabe? E várias coisinhas que apareceram, ou sei lá, conceitos ou ideias mesmo da série animada, já foram trazidos para as outras séries, né? Então, é um negócio meio. Fica ali, né, cara? Aquela linha que você não sabe definir muito bem se
A série animada, inclusive, tem um episódio que. Acho que você viu, né, o Valdomiro? Yesteryear que trata do Guardião do Tempo, né?
Sim, verdade, exatamente.
É engraçado até porque, tipo, se você for analisar o cerne do episódio, ele lembra bastante algumas coisas do livro do Portal do Tempo, né?
E ele é escrito pela DC Fontana, esse episódio. Ele é considerado um dos melhores da série animada.
Ah, não. Se tem um episódio bom, é esse, né? Porque o resto é meio difícil, assim, porque a série animada não tem muita identidade, assim, de gênero. Ele não sabe se é uma coisa pra adultos ou pra crianças, né? Por isso é meio complicado. Mas esse episódio é muito bom, cara. E ele fala de um Spock primitivo, né? Que é o Spock novo ainda. Tentando lidar com a questão de ser vulcano e meio humano, né? Como é o Zar, né? Que nem é meio humano, é mais humano ainda do que o Spock.
Então, ó, outra. Eu fui lendo o livro, cara, de novo agora, né, pra esse podcast. Eu fui lendo e fazendo umas anotações. Por exemplo, tem um momento lá que o Zar, ele pega o phaser dele. Ele carrega e explode as naves romulanas lá, que parece que dentro delas, né, eles suspeitavam ali, que era dentro de uma delas, que tava o dispositivo de camuflagem, né? Lá pro final do livro já, né? Esse lance de sobrecarregar o phaser é um negócio que aconteceu na série clássica. Então, quer dizer, é mais uma daquelas coisas que a autora coloca sutilmente. Só pra, sabe, aquela piscadinha assim, ah, você lembra daquele episódio ali? Tal, né? E tem uma série de coisas, né? Tem uma ordem geral, eles citam muito a ordem geral 9, né? Que no livro é descrito como você não pode utilizar serviços de um civil, né? É, ou seja, a frota estelar. Isso aí eu esqueci de pesquisar e eu não lembro se apareceu na série, na série clássica, ou já foi citado depois, essa ordem geral 9. Tem que dar uma olhada depois, né? E outra coisa que eu vi aqui, que aí já é, putz, nitpicking mesmo no livro, que tem um momento lá que eu acho que é o Spock falando com o Kirk, que eles estão falando sobre Mind Meld, né? Sobre as capacidades do Zar. E aí perguntam, mas é possível extrair informação através de um Mind Meld contra a vontade do Vulcano? E aí é dito que não dá, acho que é o Spock fala que não dá, isso não tem como ser feito. Só que o próprio Spock, é lógico, né, isso foi mostrado depois, o próprio Spock no sexto filme faz isso com a Valeris, aquela Vulcana traíra lá, né, ele extrai informação através de um Mind Meld sem a vontade dela, né, tipo, contra a vontade dela, né. Mas enfim, o livro foi de 83, o filme é de 91, né, cara? Só essas coisas, né? Que, enfim, não encaixa muito bem mais com o que foi mostrado depois. Ou então, o Spock não sabia disso, né? Vamos sempre assumir que o personagem, né, de repente... Né?
Teve boa fé, né, cara? Esperar que ele tenha sido gente boa.
É, sei lá... Então, no livro é citado a Lexington, né, o SS Lexington, né, a nave que foi mostrada lá no Ultimate Computer, que uma daquelas quatro naves que aparecem fora a Enterprise, ou seja, classes Constitution mesmo, né, e aí o capitão da Lexington aparece, que é o Robert Wesley, é esse o nome dele, né, Robert Wesley, que ele aparece no episódio lá da série clássica, e a autora coloca na história aqui também, né. O Almirante Komak também, que apareceu na série clássica, aparece nesse...
Mas o Almirante Komak, ele chegou a aparecer ou era só informação? Tipo, ó, a nave do Almirante.
Não, eles passam uma informação pra ele, não é? Tipo, avise o Almirante Komak que... Alguma coisa assim, né, no livro.
É
verdade, não chega a aparecer, é verdade.
Ele mas no episódio ele aparece?
Sim, sim.
Ah, tá.
Aparece. E outra coisa também, deixa eu ver... Ah, o Romulano, né, que apareceu no episódio lá, Enterprise Incident, que é o Tal.
Tal.
Tal, né, que ele é o primeiro oficial daquela Romulana lá, né, da Capitã Romulana lá. Os Romulanos, a hierarquia, quando é primeiro oficial, é chamado de subcomandante, né, acho que é isso, subcomandante. É isso, cara. Ah, outra coisa também que eu queria comentar é que a Ace Crispin, ela escreveu um terceiro livro, né, vamos dizer, pra Star Trek, que é, quer dizer, pra Star Trek ela escreveu até pra Nova Geração, cara, eu esqueci o nome agora do livro. Mas enfim, eu sei que ela escreveu um terceiro que é sobre o Sarek. O Sarek, isso, o Sarek.
E o da Nova Geração, Cemitério Espacial.
Cemitério isso. Espacial.
É, esse chegou até a ser lançado pela Aleph, né?
O Sarek que eu não sei, que eu não me lembro. Eu lembro de ter visto alguma coisa portuguesa. Ou era portuguesa ou era espanhola, mas eu não consegui ler, não.
Eu acho que o Sarek não saiu aqui, não. Eu acho que não.
Eu acho que também não, não me lembro desse. Ela gosta de viajar no tempo, hein?
Ai, quem não gosta, né?
Toma Star Trek, cara. Isso aqui é como virar esquina, cara.
É, cara. Pô, se é só você pegar a nave e dar a volta no sol, cara, por que você não vai fazer isso toda hora? Vai fazer toda hora.
Aliás, por que eles vão até o Guardião da Eternidade, né? Pra voltar no tempo? É só dar a volta no sol, gente. Muito
é que
mais
economiza
prático.
A nave, gente. Economiza combustível.
É, o problema é que depois você precisa achar combustível nos anos 80. É meio complicado, tá certo.
É verdade. Crise do petróleo da década de 70 foi afetando. É complicado mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos fazer uma rodada pra falar do que a gente mais gostou ou, de repente, até fazer críticas aí à história, né? Começando com você, Bárbara. Você, que cuidou do livro, deve ter lido... Quantas vezes você leu? Ou só precisou ler uma vez, recentemente, sei lá? Como é que...
Olha, ler assim, sentada no sofá, com o pé pra cima, descansando com o gato no colo, eu li uma vez.
O resto foi só a trabalho, né?
É, depois acho que foram umas três vezes, assim, no escritório, picado, lendo os capítulos tava precisando de ajuste. Deve ter sido umas 3 vezes, contando a releitura que eu fiz agora, correndo pro podcast.
só a leitura dinâmica, isso.
É, fui passando pelos diálogos, foi... Só pra anotar. Cara, eu acho que o que eu mais gosto do livro são justamente o que você mencionou, são os diálogos do McCoy com o Czar. Eu acho, assim, muito, muito bem trabalhado. O McCoy tá ótimo nesse livro. Ele tá irônico, tá sensível. E eu gosto muito da relação dele com o Czar e da ponte que ele acaba fazendo do Czar com o Spock. Tem uma cena em que o Spock começa a... sei lá, fazer um teste de vestibular com o Czar, perguntar, tipo, em que horário os dois trens vão bater, sabe? E o McCoy fica olhando pro Spock e pensando, ele não consegue pensar em outra desculpa pra falar com o menino. Ele quer se comunicar com o menino e não sabe como, porque ele é o Spock. É, então eu gostei muito do McCoy nesse livro, que pra mim é o mais bem trabalhado, embora todos os personagens estejam muito bons.
Sim, eu concordo com você. O meu personagem favorito no livro é o McCoy, em seguida o Czar, né?
Uhum.
Eu penso assim. E eles contracenam ali bastante, muitos diálogos, é muito legal, cara. Realmente é muito bom, cara. Acabou sendo... na despedida, no final, né? É até emocionante, né? Quando tem a despedida e tal, né?
É bonitinho. É bonitinho. Aliás, eu queria aproveitar e mencionar a minha fala favorita do McCoy nesse livro. Que é a seguinte. Tremendo trabalho por uma enorme rosquinha de pedra, não, Jim?
É verdade.
Gente, ela pegou o espírito do McCoy. Porque é isso que se fala depois de derrotar os Romulanos, sabe?
Mas e Bárbara, tem alguma coisa na história que você falou assim, putz, acho que poderia ser melhor e tal? Tem alguma coisa?
Olha, eu vou te falar que eu reli tentando achar isso porque eu sabia que você ia perguntar. Mas estava muito difícil, porque enquanto eu reli, eu pensava assim, não, essa telepatia do Czar, pra que serve isso, minha gente? Tá enchendo o saco. Aí eu lembrei que servia pra ele derrotar os Romulanos. Falei, putz, até uns detalhes, assim, que parece que a autora tá só brincando de montar personagem e ela encaixa na história. Só tem uma cena que eu relendo, eu parei pra me perguntar pra que essa cena existia, que era justamente a cena que você falou que você gosta de quando o Spock vai até Vulcano. Porque eu pensei, e essas autorizações burocráticas, gente? Se fosse o Kirk da série, tinha falado, brother, vamos lá passar nesse portal. Vamos lá agora e depois a gente pede desculpa porque foi.
Mas sabe o que eu acho? Que a função narrativa dessa parte, eu acho que fica muito clara pra justificar o porquê do... Aquilo que eu tava falando sobre porquê Spock... Aí estabelece que a família é importante, aí a T'Pau vai falar, não, realmente é importante, então você tem que ir lá. Ou seja, pra não ficar só no... Vou pegar só porque é meu filho, sabe? Só porque eu tô emocionado e quero meu filho, né? Eu vejo assim, sabe?
Não, como construção de história... É uma cena super necessária, eu concordo com você. Mas é só que eu lendo o comecinho do livro, eu fico, tipo, gente, vai logo, viaja logo no tempo. Tipo, porque tem toda uma burocracia, o Spock pede autorização e dá explicação pra todo mundo, né? Se fosse o Spock do Amok Time, ele tava amassando o computador com o próprio punho, falando, eu quero! E aí ele ia, né?
Ó, essa é a diferença entre um livro e um episódio. Os caras no livro podem desenvolver, aí inventam até que tem burocracia. Se fosse na série, tudo é emergencial, então tem que ser rápido. Só tem 45 minutos, tem que ir logo, né? Então, acho que é mais ou menos isso mesmo. Daria pra cortar, né? Se quisesse mesmo, daria pra cortar, né?
Então, é a única parte que eu pensei justamente isso. Eu pensei, se fosse um episódio, eu acho que não teria isso aqui. Porque o resto, pra mim, é um episódio de Star Trek, perfeitamente. E nem acho que foi o Thiago que falou que dava pra fazer um filme. Eu acho que dava pra fazer um episódio dos bons, assim.
Sim,
pra mim tem o ritmo de um episódio, tem o gosto de um episódio, sabe? Tipo, é leve, é descontraído, mas aí tem os assuntos sérios. Tá tudo muito no equilíbrio da série mesmo, de um episódio bom da série.
Não seria um episódio da terceira temporada, seria da segunda, da primeira.
Isso.
Mas, bom, legal, legal. Mais alguma coisa aí que você quer acrescentar aí sobre história?
Não, eu tô meio que esperando a hora em que a gente vai falar de Paradoxo do Tempo, mas acho que talvez
não
possa passar a bola.
Então, beleza. Então, guarda aí, ó. Hold that
tô
thought.
Segurando.
É. E agora o Felipe. Fala aí, Felipe. E aí, manda bala, cara.
Cara, uma das coisas que eu achei bem interessante no livro é o cuidado que eles têm em ambientar como ficou aquele planeta, né, o Gateway e o Guardião do Tempo, né? Existe uma equipe lá que cuida e que mantém sigilosa a localização, né? São poucas pessoas que sabem, né? Tanto que no final, quando aparecem os Romulanos, fica um clima meio merda, né? Tipo, caramba, quem é que contou e vazou essa informação pro Império que é inimigo, né? Pro Império que não é parte da Federação, né?
Cara, aliás, né? Eu fiquei pensando aí que... Será que é uma brasileira, aquela tal de Vargas, né? Achei tão
maravilhoso. Não sei, porque... Pior que Vargas é um sobrenome que tem muita gente latina, né, cara? Tinha um,
é mesmo? Eu não
tinha
sei.
Tinha um jogador do... Jogou no Boca, jogou no Inter, que era colombiano, chamava Vargas, né?
Mas Vargas é o nome português, não é?
Não sei, cara, não sei.
Acho que Vargas é o nome português. Por isso acho
o
que
lateral esquerdo do Peru, nas últimas eliminatórias, era chamado de Vargas também. Tava jogando na Fiorentina, por exemplo. Mas... É um nome meio latino mesmo, então não duvido que ela fosse latina. Brasileira, eu já não sei, né?
É, não, só pra esclarecer o ouvinte, às vezes tem alguém ouvindo aí e tá boiando, né, cara? Vargas é o nome da arqueóloga responsável lá pra cuidar lá do portal, né? Eles ficam ali, é uma equipe arqueológica da federação, né?
Sim, exatamente. Tá, então, tipo assim, ela teve o cuidado de ambientar esses detalhes mínimos, assim, dentro da história. Que funcionam muito bem, né? Que Star Trek também é isso. Existe a burocracia, e a burocracia ela tenta agir junto com a emoção, com, né, razão e emoção, vivendo harmoniosamente no mesmo ambiente, né? E outra coisa que eu achei muito maneira, acho que até falei isso contigo, Valdomiro, é a troca de olhares que o Zar tem com a Christine Chappell, né, cara? Chappell, pra todo mundo sabe que sempre foi apaixonadíssima pelo Spock, né? Então pra ela deve ser meio que um choque, né? Você vê um menino que é idêntico ao Spock, que é filho dele, de repente chegar na nave, né? É uma coisa meio conflitante pra ela.
Principalmente porque ela descobriu que ele era filho, né? Porque fez os exames de DNA, essas coisas no Zar, né?
Sim, exatamente. Então, tipo, é interessante essa coisa, né? Porque... Não só da Christine, na verdade, de todo o resto, porque o Zar tem momentos muito fortes e muito emocionais com praticamente todas as pessoas da tripulação, né? O McCoy mesmo, que vocês já estavam destacando aí atrás, a Christine Chappell, com o Spock é um capítulo à parte, né? O livro em relação a ele com o Spock é algo muito forte e mostra como... Vai se repetindo erros de uma geração para outra, né? Porque no primeiro episódio em que aparece Sarek, a relação dele com o Spock é de uma distância formal, assim, muito grande, mas que existe realmente uma mágoa grande com ele. Porque o Sarek enxerga o Spock como um ser imperfeito, assim como o Spock enxerga o Zar como um ser imperfeito, né? Diante da lógica vulcana, evidentemente. E isso é muito bonito, cara. Eu acho isso importante pra caramba dentro da trama. E, cara, sei lá, hoje em dia, eu detesto essa palavra, né? Mas problematiza muitas questões que normalmente a gente não vê em produtos de universo expandido em geral, cara.
E alguma coisa que você apontaria como sendo algo que poderia ser melhor? Sei lá.
Ah, cara, eu... Deixa eu ver...
Oh, falei que a pergunta era difícil.
Não, se não tiver nada, melhor ainda, nossa. Como eu invejo essas pessoas que quando falam, ah, perfeito, tá tudo
não,
bem.
Não, 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 é, não é perfeito, né? Assim, cara, nenhum episódio de Star Trek é perfeito, né? Não sei pra você, que você é fã freak a esse ponto de achar coisas boas até nas coisas... ruins.
Não, mas a gente fala de muita coisa ruim, cara. Você tá ligado como é que
não,
é?
Tô... Sim.
Você tá ligado.
Assim, o que eu acho meio esquisito, assim, é que ele... Às vezes o livro carrega na cafonice, na breguice, né? Mas, cara, essa cafonice e breguice é algo que tá muito na alma do que o Gene Roddenberry considerava ideal pra série e que... Passou até pra primeira temporada de Nova Geração, né?
Então, tipo, pesou a mão nisso, né? Você quer dizer?
É, ela acaba fazendo isso, mas acredito que isso não seja a culpa dela. Tipo, ela tenta emular muito um grande episódio. Eu não acho que eles tenham material suficiente pra poder fazer, por exemplo, adaptação de um filme. Mas se fosse um episódio duplo, como foi lá a coleção e como foi algo inédito dentro da Nova Geração, de repente funcionaria, entendeu? Ou um média-metragem, algo assim. Mas assim, ela tenta procurar tanto as características do seriado que ela acaba fazendo isso, né? De emular também os defeitos. Então, não sei se isso é culpa da Crispin. A escrita dela é muito lírica, né, cara? Ela consegue juntar informação e sensações conflitantes de uma maneira muito boa. Né? É difícil falar mal da literatura dela.
Cara, eu gostei muito desse livro, esse livro me marcou, eu gosto muito da leitura dele, eu gostei muito quando ela pegou dois fatores importantes da série, que foi o Guardião do Tempo, né, e aquele que a gente já fez um podcast, né, esqueci o nome do episódio,
depois você coloca. Peraí, é o All Our Yesterday.
Isso, eu gosto muito disso, quando eles pegam essas brechas e botam uma história ótima em cima. Eu gostei muito do enredo, do McCoy sendo, tipo, mó fofinho aí com o filho do Spock, eu gostei muito desse enredo. Da tortura, eu gostei sim da cena de luta da Enterprise no final, achei bem bacana, eu gosto muito do livro.
Tem alguma cena ou sua parte favorita, assim, o que você mais gosta, assim, uma parte do livro que pra você é a melhor?
Ah, cara, eu gosto de um fator geral. Não tenho muito, tipo, eu gosto muito, eu gostei muito do contexto do livro. Tudo isso eu falo, eu gostei que ele virasse um filme. Porque aquele filme que o Spock encontra o irmão dele, cara.
Não, mas aí também...
Puta filme merda, cara. Eu li esse livro, eu falei assim, por que não fizeram um filme desse? Filme?
Mas, cara, você tá na bad com as comparações.
Hoje tá... Puta que pariu. Aquilo ali é erro, não é? Aquilo é um erro, né, cara?
Então por que cometem esses erros? Então, assim, eu gosto muito desse livro no contexto geral. Eu gosto, tenho o que reclamar.
Mas, você falou que não tem o que reclamar, mas em off você tinha dito que tinha alguma coisa que você poderia melhorar aí. O que que era?
Era só o Spock ter voltado quando o moleque era criança. Só isso, gente.
Não, mas eles tentaram. Era só isso. Mas eles tentaram, lembra que dá um problema lá? Que eles dataram certinho por nêutrons. Eles dão lá um Technobabble pra falar como é que eles datam o bagulho certinho, né? Só que aí foi um erro. Na cagada, pegaram ele adulto. Lembra? No começo do livro, né?
Na verdade, é esse Guardião da Eternidade que tá sempre de zoeira, né?
Ele tá trolando todo mundo. Ele trola, é a realidade.
Né?
É.
Não, sem contar que a gente tem que descontar uma porrada de coisas, né? Que a autora, ela respeita bastante as limitações da série clássica, né? Porque quando eles vão explicar, mas quando que a gente vai voltar? De alguma forma, o Guardião sabe quando é o momento que algo se concluiu e aí a gente dá um passo pra frente e volta. Quer dizer, tá justificando...
Mas é isso mesmo na série original, né?
É, cara, então na verdade é isso, né? Então ela respeita a limitação e fala sério sobre isso, né? Acho que é legal.
Sabe o que isso parece? Quando o Chapolin Colorado, quando ele tira a vela assim pra abrir a parede não abre, ele tem que gritar: Pepe, já tirei a vela. Tem que gritar pro Guardião da Eternidade: já busquei meu filho.
Muito bom, cara. Nossa, cara, tô imaginando agora. Tipo, o Pepe é um telarito, assim, né? Sei lá. Ai, cara, que legal.
Só uma outra coisa que o Spock podia ter falado pro filho dele.
O quê? O quê?
Tipo, toma cuidado com os Zargon lá, ou tirando.
É, nossa. Pô, cara, ela vacilou, cara. A única coisa, cara, a única crítica forte que eu faço a esse livro é que a autora não falou mais sobre Zarkon. Não, Zorkan.
O tirano.
Cara, ela perdeu uma puta oportunidade. Eu espero que na continuação tenha, hein, cara. Já tô com expectativa alta aí pro próximo, hein.
Vai saber. Mas será que Zar... Vai saber se o Zar não era o antepassado do Zorkan.
Não, então, foi o que eu tinha especulado no podcast do All Our Yesterdays, né? Que provavelmente é algum descendente do Spock, né? Que deve ser o Zorkan, né? Sei lá, porra. Pô, eu fiquei esperando tanto no livro, porque eu fazia anos que eu não li. Eu pensei, será que vai ter uma citação? E não teve nada, né? Pô, só eu que me importo com esse personagem nessa franquia, cara.
Aí o Zorkan falou assim, bom, como eu sei que eu sou descendente de alguém que veio do espaço, eu tenho que mandar a Zarabeth pro passado pra poder nascer. Então acho que é agora.
Cara, falando nisso, nossa, deixa eu furar o bloqueio aí, que deu vontade de falar agora do que eu não gostei, assim. Ou que pelo menos pra mim ficou muito, assim, que soluçãozinha, né? Quando, tipo assim, o Zar, né? Ele decide voltar pro Portal do Tempo, voltar pra Sarpedon, né? E aí, ele não tem nenhuma evidência de que foi ele que foi o cara que causou uma... Ele impulsionou a revolução tecnológica, científica, tudo no planeta, né? Ele não tem nenhuma evidência disso. Como que ele vai falando, tudo indica que sim, ele vai... Assim,
mas aquela pintura lá que o Spock achou no final, que ele mostra pro Kirk, que é a Enterprise com o símbolo vulcano, não seria essa a evidência?
Não, mas isso aí eles só vão ver no final. Mas mesmo assim, isso significa o quê? Que ele voltou. Mas o fato dele voltar, ele justifica que é porque se não fosse por ele, não ia haver a rápida evolução tecnológica, científica, tudo naquele planeta, né?
Só é que ele não um tem palpite, nenhuma... né, cara?
É, palpitão, né? É um palpitão, né, cara?
Eu acho
um
palpitão certo. Meio egocêntrico.
Mas eu acho que, né? Na real, ele só queria se livrar do Spock.
É, não, é...
Cara, esse cara vai encher o meu saco o resto da vida.
Eu vou inventar uma historinha lá, que eu vou evoluir o planeta, que o cara vai entender porque ele gosta da lógica, e daí eu vou embora dessa porra aqui.
E eu gosto que ele leva uma bolsa de comida, né? Eu vou voltar pra casa, mas me dá essas tortinhas aí que sobraram que eu vou levar.
É, levou os Mirabel pra poder comer na viagem.
Lembas, como que é aquele o pão do Senhor
é
dos
Lembas,
Anéis?
É Lembas, não é? É por aí.
Sabe o que eu acho? Eu acho que ele deu uns catracos na Cristina de Chapéu, e aí o Spock ficou puto, e ele meteu o pé pra não levar uns tapas na orelha, né?
Caramba, aquela conversa, né? Quando a gente chegar em casa, eu converso com você. Aí ele falou, não vou chegar em casa, não.
Aí ele vai embora, assim, né?
Eu tenho uma notícia muito ruim pra te falar.
É, mandou minhacha, né, cara?
Não, e pior, né? Vai que ele engravida, ele vai embora. Aí, tipo, aprendeu com o pai, né? Pô, tá tudo em família mesmo, né? Agora, meu, outra coisa que eu pensei assim, é a autora tentando justificar uma coisa que não precisava, mas que, ok, valeu a tentativa, né? Porque ela fala, uma das justificativas do Zar pra ele ir embora, né? Ele fala assim, ah, mas você nunca reparou que a minha mãe falava inglês? Né, porra? Sério mesmo que ele quer nos convencer que foi por conta da Zar Abesta ter aprendido o inglês que ele ensinou no passado, que ela volta no tempo e já sabe falar? Porra, que adianta explicar isso, sendo que na série inteira não tem explicação sobre isso, de todos os planetas que todo mundo fala inglês, caralho? Né, porra, meu?
Não, sabe o que eu adoro também? Logo que eles voltam pro futuro, assim, digamos, ele, o Zarpa fala, pera, se a gente pode viajar no tempo, por que a gente não volta e salva a vida da minha mãe? E aí o Spock fala, ah, não, isso não vai ser possível, vai causar um paradoxo no tempo, não vai rolar, vamos embora logo, moleque. Ele joga uma desculpa ali, de que eles vão fazer uma alteração no tempo que, portanto, não pode. Mas a história de Sarpedo é inteirinha isso.
Não, que história de Sarpedo? Essa história não tem, cara. É tudo loucura. Todo mundo volta no tempo, cara. Não tem história.
E é isso, a autora não precisava ter jogado essa pergunta, não? Porque talvez o leitor não percebesse esse furo. Mas aí ela mostra o furo e tenta ali cobrir.
Não, mas é pior, sabe por que é pior? Piora muito a história, porque essa explicação já tinha no episódio da série clássica, que a Zara Beth não podia voltar por conta de uma limitação que o Zorkano, tirando, botou nela. Entendeu? Que daí se ela voltasse, ela ia morrer.
Não, mas pelo portal do tempo ela podia voltar. Foi aquilo que eu falei até no podcast. Era só ele ter saído ali do Starpedo quando o planeta explodiu, ir até o portal do tempo e pegar ele, e pegar ela de volta.
Ah, é verdade, porque é só pelo Atavacron que ela morreria, não pelo portal do tempo.
É, e o próprio, acho que, não sei se era o Spock ou o McCoy, falou, não, eu estava estudando algumas como podemos trazer Zara Beth sem os efeitos da Atavacron, né?
É, então, ele fala em reverter a situação dela, né, a condição dela. Ele fala nisso.
Só que, pensa bem, então, pelo que o Thiago explicou, nem precisava falar isso, porque era só falar, esses efeitos é só pra quem viaja pelo Atavacron, não pelo Portal do Tempo. Não precisava falar que ele tá revertendo alguma coisa, né?
Não, mas eu entendi que, assim, que eles não voltaram depois de poder tentar resgatar ela, porque não quiseram abusar da boa vontade do Guardião do Tempo, né? Imaginando, porra, quebra esse galho aí, cara, deixa eu passar ela de novo. Porra, não, cara, vai seguir toda hora.
Você acha que isso daqui é o quê, meu filho?
É, cara.
A porta da esperança se abre...
Cara, o que é um motel, porra? Ficar vendo aqui pra poder ficar pegando a mulher? Não, velho, pelo amor de Deus. Seja digno, compre um carro e pegue ela atrás do carro, não aqui, né, irmão?
Por falar nisso, vocês repararam que os romulanos chegam perto do portal do tempo e ficam lá muito tempo tentando descobrir como funciona. Mas quando, por exemplo, o Kirk chega perto do portal do tempo, o do tempo fala, olá, seja bem-vindo. Qual é?
Então, eu entendi que o portal do tempo identificou que a frota é boazinha e que os romulanos são do mal, sabe? Eu acho que é um bagulho assim, cara. É a única maneira de explicar esse negócio, cara.
Mas, meu, a primeira que eles estiveram lá, ele viu o portal do tempo, teoricamente, viu que o McCoy tava ensandecido, que ia fazer umas merda, e mesmo assim ele se ativou e deixou eles parem.
É, não faz sentido, hein? Verdade, hein? Não faz sentido.
Pois. Eu acho que esses romulanos são burros, sabe? Não conseguem. Não é possível.
É porque o próprio episódio lá, o... como é que chama? The City on the Edge of Forever. Esse começo do episódio não faz muito sentido, né? O McCoy chega, aí tipo, ele pula pelo portal do tempo, como também? O portal do tempo deixou também lá o... É tipo meio jogado também, né? Então, já que é meio jogado, como que os romulanos, como você tá falando, como é que eles também não pularam lá tranquilões lá?
Pura trollagem, só pode.
Ou na minha opinião, é uma coisa arbitrária. O Portal do Tempo não vai com a cara de romulanos, é só isso. É só ele isso que
explica. Como o resto da galáxia.
Não, não tem como, mais nada explica isso, entendeu?
Então... Eu acho que como ele com a cara dos romulanos, o que ele disse foi... Deixa eu ficar quietinho e fingir uma rosquinha de pedra. Vai que eles vão embora.
O som da Bárbara tá estranho.
Ô, Bárbara, né, sua voz tá meio robótica. Aí aconteceu alguma coisa aí?
Ah, não, mas eu vou tentar reiniciar o... Eu vou tentar desligar e ligar o fone pra ver se melhora.
Faz isso. Porque tá meio... Parece um... Como é que chama? Aquela banda alemã lá. Kraftwerk, né? Parece que é do Kraftwerk.
Melhorou?
Aê!
Pô, eu tava gostando. Parece uma pessoa? Desculpa, cara, vou tentar dar pau no microfone de novo.
Aí, ó, porra, tava sendo mó legal.
Sintetizado, né, cara? Tava bem louco a parada.
Tava da hora. Mas ó, eu tô metendo o pau aqui, mas o que acontece? Na minha opinião, como eu disse desde o começo, o que importa pra mim nesse livro é o emocional, o drama, os personagens, os diálogos. Por exemplo, uma cena que eu gosto muito no livro. O momento em que os três vão lá e vaporizam o corpo da Zara Beth, né? Com todo respeito, eles vão lá, né? Porque tá, o Zar, quando ela caiu de um precipício, ele pegou o corpo e deixou embaixo de um bloco de gelo lá. Mais ou menos isso que ele fez. Aí, eu não sei quem que fala pra ele, você quer que a gente vá lá e, né, sei lá, dá um fim no corpo, né? Mas eles falam de uma maneira bem respeitosa. Aí os três vão lá, é legal que o McCoy e o Spock olham pra ela, reconhecem. Tem aquele momento ali bacana na caverna, né? É uma cena que eu imagino bastante visualmente na caverna, lá eles fazendo isso daí e tal, né? É como se fosse um desfecho pra história do All Out Yesterdays, assim. E levando o filho, deles lá, o filho, o Zar, né? Então é um momento do livro muito bacana também. Eu gosto dessa parte toda, né? O momento em que eles estão acampando...
Dessa parte aí, quando o Kirk fala que olhou nos olhos do Spock, né?
Ah, sim, no final do capítulo, né?
É.
Que ele fala que ele olhou nos olhos do Spock e dá a entender que o Spock tava chorando, né? Lacrimejando, alguma coisa assim, né?
Ou pelo menos mostrou emoção nos olhos, né?
Alguma coisa assim. Então é bacana, cara. A maneira como a autora descreve isso é tudo sutil, é legal, cara, isso aí. Eu acabei falando, né, o que eu gostei e o que eu não gostei muito. Todo mundo falou aí? Já foi? O Ricardo já falou?
Ricardo.
Aí, Ricardo, então manda bala aí. Uma coisa que você gostou muito e outra que foi meio nhé.
Ah, cara, esse livro eu gosto muito, porque eu já falei que eu curto pra caramba esse livro, né? Eu gosto, apesar de ser meio triste, né, eu gosto de como o Zar vai amadurecendo em relação ao que ele sente pelo Spock, né? Porque no começo é aquela coisa... a fantasia que ele tem de encontrar o pai, não sei o quê. E aí ele vai vendo como que é ser um vulcano, como ele fica chateado com isso, quando o Kirk fala de por que que ele foi tão emocional quando conheceu a mãe dele, né? E como que ele é na realidade, né? Eu gostei muito desse desenvolvimento da percepção do Zar em relação ao Spock, né?
É legal porque ele fica decepcionado. Uma hora ele fala assim, é só porque ele tava sofrendo os efeitos lá e tal da viagem, porque na verdade ele não gostava mesmo da minha mãe naturalmente. Alguma coisa assim que ele reclama, né? Que ele se decepcionou. Não era a história que a mãe dele contava. A mãe dele contava que o Spock era amoroso, gentil, sei lá, né? Sim. Porque é o que ela viu ali, né?
Sabe o que parece? Que a sensação do Zar quando descobre isso é que ele é um bastardo, cara. Que ele foi fruto de uma noite pecaminosa do Spock, porque os vulcanos não se permitiam sentir aquelas coisas, né? Como ele estava num estado bruto, num estado de, pô, 5 milhões de anos antes...
No entanto, é legal que quando eles têm uma palavra lá pra bastardo, né, que o Zar repete lá, né?
Filho
que é
mais da vergonha, alguma coisa assim, né?
Que é mais uma palavra que a autora cria, né, em vulcano, uma palavra vulcana lá e tal. E aí é legal que fica um tempão na história ele achando, né, eu sou isso, Krenath, acho que é Krenath a palavra, né? E aí tem uma hora que o Spock explica pra ele o significado dessa palavra de fato na cultura vulcana. Não é que é um bastardo do jeito que nós entendemos aqui na Terra o conceito tradicional. Não, a ideia é que quem fica estigmatizado não é o filho, são os pais, né? Uhum. Então o Spock assumindo usar e levando pra Vulcano e levá-la pra T'Pau e tal, e todo mundo saber da existência dele, é muita coragem que o Spock tem que ter, e ele faz isso tranquilo, quer dizer, ele sabe que vai ficar estigmatizado se ele fizer isso, mas ele vai fazer. Então é nesse momento que eles começam a se entender, mesmo tendo as diferenças ainda, e é legal, né?
Eu gosto dessa parte.
E já é lá no final, lá, quando eles estão lá no planeta Gateway, sozinhos, né, tem essas conversas e tal, é bacana, mais uma parte bacana.
Agora, quanto à parte, se eu ouvi alguma coisa negativa, sinceramente, eu não, agora não me lembro de nada, cara.
Que bom. Que nem, eu gosto do final também, toda aquela correria, só que pra mim eu esperava mais das batalhas, porque me pareceu que tava crescendo pra algo bacana nesse sentido, mas foi tudo muito rápido. Foi tipo série clássica, né? Foi tipo assistir um episódio da série mesmo, na verdade.
Tipo uma luta lenta com o Gorne, né, cara? Tu queria que tivesse mais cotonete, né, cara? Pra poder...
Mas eu já falei sobre isso quando acaba rápido. E alguém na mesa que fala, meu, esse livro tá muito grande, tem que acabar agora.
Pessoal, eu acho que alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Porque eu já vou caminhar aí pra, de repente, um desfecho do podcast. Mais algum comentário?
Não. A Bárbara ia falar alguma coisa do paradoxo.
Ah, é verdade!
A gente acabou conversando, né? Ah, tinha mais um negócio que eu achei meio paradoxal, mas que nem vocês falaram, né? A história de Sharpedo inteira não faz sentido. mas a pintura com o rosto do Zar, que foi o que motivou a história toda, ela foi encontrada em estudos do conteúdo da biblioteca de Athos. E eu fiquei pensando, essa biblioteca fica se atualizando depois que o planeta explode? Ela fica se atualizando com toda a história feita por todas as pessoas que voltaram no tempo?
O que dá a entender é que é de toda a história registrada. E como eles tinham alterado a história no episódio lá, então, quando eles chegam, quando eles voltam, antes de ir embora do planeta... Antes do planeta explodir, aquela história automaticamente já está escrita, né? É isso que fica. Que
dá ele parece que é um F5 automático nesse caso.
Ou Starpedo é o que acontece. Tipo, nada se altera lá. Já tudo aconteceu, entendeu? Não importa o que você faça, já aconteceu.
É bizarríssimo isso.
Sei lá, né?
Mas faz sentido, porque como tem uma entrada fácil pro portal do tempo facinho ali à mão, né, cara? Pro rapaz carequinha.
Rapaz, você tá sendo gentil pra cacete, né? O rapaz.
Outra coisa que eu acho barato é assim, você sabe pra onde vai, né? E o Zar nem fala com o portal, ele simplesmente passa, o portal já sabe pra onde levar, né?
Porque aí é legal, porque já tinha estabelecido antes que de alguma maneira o portal ele sabe. o que eu ia perguntar, meio que pra fechar assim também, é se vocês, quem já leu a sequência, que é Yesterday's, como é, Time for Yesterday, eu tava vendo aqui, qual que é o nome da continuação, pessoal?
Time for Yesterday.
Time for Yesterday, isso.
No Brasil foi o Filho de Spock, né?
Isso.
Exato. Aqui no Brasil, a Aleph lá atrás lançou como Filho de Spock, e provavelmente se lançar, relançar, vai ser o mesmo nome, né, imagina. Mas enfim, quem leu essa continuação?
Olha, eu li, mas faz muito tempo, eu não lembro, eu preciso dar uma atualizada.
Alguém leu? Bárbara? Não sei.
Ainda não li.
Eu só descobri que tinha essa continuação esse ano.
Eu acho engraçado a capa, que também é do Boris Vallejo, né? E aí o Zar, cara, é mais forte que o Schwarzenegger nos anos 80, assim, cara.
Ele tá montado a cavalo, né? Não é?
Exatamente, né, cara? É tipo um halterofilista. O cara volta e vira um halterofilista lá em Vulcano.
Caraca.
Né? Vulcano não, em Sharpedo, né?
Vira um halterofilista a cavalo, né?
A cavalo.
E o Spock do lado, né? Cara, olhando com aquela cara de...
Essa capa, ela é...
Logical.
Essa capa é muito datada. Ela é bem anos 80, Boris Vallejo dos anos 80.
É, né, isso que eu ia falar. Essa capa é datada demais, cara. Cara bombado, assim.
Não, é que assim, Boris Vallejo... Eu gosto muito de Boris Vallejo, cara. Mas é datado pra cacete, né? Essa capa, então, cara, essa do Time for Yesterday, ela é tão... Porque nessa época que tinha muito essa coisa de pessoas musculosas, sabe, tipo, esse tipo de arte, né, cara? Sei lá, Frank Frazetta, era assim também. Aquele... Tinha uns artistas daquela época, né, cara, que ficaram bem marcados.
Cara, assim, sabe o que parece? Parece John Buscema, o Conan, cara.
É, ou então...
Jesus, que Zargor, aqueles quadrinhos italianos. O que eu sei sobre esse filme... Esse filme é ótimo. O que eu sei sobre o livro é que... Parece que o Zar, ele chegou num nível de poder telepata que ele parece que é a única pessoa que consegue ainda falar com o Guardião do Tempo. Então deve ter acontecido alguma treta e ele acaba sendo o porta-voz do Guardião com a humanidade e com as outras raças alienígenas em geral, entendeu?
Ah, sim.
Tanto que ele tá saindo, na capa ele tá saindo do Guardião do Tempo.
A cavalo.
Cara, com uma espada gigante, que é a espada do He-Man, cara. Horrorosa, caraca.
Esse cavalo chifre no nariz, ele é tipo um unicórnio?
Cara, não sei, é tipo, é um rinocórnio, né, cara?
Ô Bárbara, você tem obrigação moral de dar um jeito nessa capa quando, né, quando...
É fácil, é só você colocar o... É só não colocar o cara bombado, saindo pelo portal com o cavalo e com chifres,
fácil. Essa tá facinho, né?
Essa tá fácil.
Eu tiro esses elementos e a gente espera 9 meses e aí sai a capa, gente. De boas.
Essa é aquela capa que tá na cara, assim, né? Entre vocês lá na Aleph, um olha pra cara do outro, assim, tipo, gente, não, né? Tipo, isso não, né?
Essa... O duro, às vezes, é justificar, porque a pessoa pergunta, mas por que que querem trocar a capa? E a gente fica meio sem palavras. Como é que eu explico isso pra pessoa?
É, nesse caso é porque é datado pra cacete, né, cara?
Mas é difícil explicar pros agentes. Eles falaram, o livro não caiu com outra capa. É foda. E eles vão falar, qual que é o problema com essa capa?
Ô Bárbara, sua voz voltou a ser robótica aí, ó.
Ai, peraí, eu vou fazer aquilo de novo.
Muito louco, né, cara? Sabe o que se parece? Aquele Sabrina, sabe? Super Júlia. Caraca, cara, é folhetim pra... Romance folhetim pra meninos.
Eu voltei.
É,
cara,
porque... Ah, legal.
Parece
legal.
Normal? Tá bom.
Parece. O importante é parecer. Ótimo. Lição pra vida isso aí. Mas é isso, né, galera? Acho que é isso, né? Falamos bastante sobre o livro. Eu imagino que muitos ouvintes aí devem ter lido já, né? Galera que, meu, nos anos 90, a coisa mais comum, cara, era muito lançamento desses livros da Aleph aí, cara. Então é bacana, cara. Ah, putz, eu tenho que comentar, cara. É, até anotei aqui e tava esquecendo já. É, em 1988, fizeram um audiobook desse livro aí, né? E quem que fez a leitura é o Leonard Nimoy junto com o James Doohan.
Olha, que maneiro.
Vamos procurar isso aí. A gente tem que ouvir isso aí, cara.
Pô, que deve ser maneiro porque o James Doohan fazia uma porrada de vozes, diferentes na série animada. E ele é meio que especial. James Doohan, não, para as pessoas que não sabem, ele não é escocês, tem nada a ver.
Só queria saber uma coisa da Bárbara, se a Aleph vai fazer, além de relançamentos, ele vai trazer livros que não foram lançados.
Isso,
ainda.
Boa pergunta. Livros de Star Trek que foram lançados lá fora e que nem apareceu aqui.
Sim, a intenção é que sim, mas minha resposta tem que parar por aí, porque eu ainda não tenho títulos. Mas a intenção é fazer uma coleção agora, um mix de relançamentos dos melhores títulos e lançamentos novos, assim, novos pra Aleph, pelo menos.
Nossa, que legal, hein? Ó, em off a gente vai falar muito sobre isso, hein?
Pode deixar.
O bom é que agora minha namorada vai ter muitos presentes pra me dar.
Não, eu só queria comentar então que é o seguinte, você falando sobre, a Bárbara falando sobre série de livros, uma das melhores é daquela dupla Garfield Reeves Stevens. Como é que chama? Garfield e Judith Reeves Stevens.
Isso.
Que esses livros, eles saem com o título do William Shatner como se ele fosse o autor, mas na verdade é Ghostwriter, quem escreve é esse casal. Né? Não pensem que o Shatner manja de cronologia de Star Trek, mas de porra nenhuma. Né? Então, por que eu digo isso? Porque eu li o primeiro, não sei, acho que é o segundo da trilogia, que é o Retorno do Capitão Kirk, é The Return, né? O primeiro acho que é Ashes to Eden, são 3 livros. Essa trilogia ela é muito popular porque ela é muito boa, muito bem escrita, né? E o casal Reeves e Stevens, eles foram roteiristas da Star Trek Enterprise na 4ª temporada, por exemplo, né? Os caras manjam muito, né? Então, e eles escreveram outros livros também de referência, tal. Essa trilogia é o que eu mais queria ver a Aleph publicando, cara. É muito bom isso aí.
Oh, sempre que vocês tiverem sugestões, pode mandar, viu, gente? A gente não consegue publicar tudo, mas quando tiver dicas assim, passa pra gente.
Nossa, eu tenho várias, hein? Ó, Rise of the Federation, também da Enterprise, lá, que mostra depois da Guerra Romulana, lá, aquele período. Puta, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa foda.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Vamos fechar o podcast de hoje aí. Eu vou me despedindo de cada um e pedindo pra, enfim, se tiverem recados, deem seus recados, tá? Então, em primeiro lugar, vou pedir pra, Felipe. Felipe,
opa.
Falou, cara, valeu, muito obrigado, muito boa a sua participação mais uma vez e dá seu recado aí, cara.
Opa, tamo junto, né? Então, senhores, foi um prazer, né? Muito legal falar sobre esse livro, sobre a obra da Crispin, né, que infelizmente não está mais entre nós. E se vocês quiserem saber mais sobre cultura pop em geral, vortexcultural.com.br, nós falamos sobre muitas coisas. Em breve falaremos sobre Star Trek, né, provavelmente mais próximo do filme do Jar Jar Abrams, né? Não, do Justin Lin lá do Velozes Furiosos.
É isso aí, cara, bacana. Bom, agora eu vou pedir aí pra Bárbara. Bárbara, muito obrigado pela sua participação, foi muito legal, bacana conversar contigo aí, saber como é que funciona ali o pessoal, vocês ali na Aleph aí, cuidando do material tão querido aí pra gente. E é isso aí, meu. Até a próxima aí.
Até. Eu agradeço muito o convite, Valdomiro. Foi muito gostoso. Que nem eu tava contando pro Valdomiro que antes da gente começar a gravar, que eu tenho escutado muito o podcast, eu gosto bastante. Então foi um prazer pra mim participar. Se precisar de novo, estamos aí à disposição. E eu queria aproveitar e convidar quem estiver escutando. A gente vai fazer um evento oficial de lançamento do livro com a Aleph. Vai ser um bate-papo comigo e com o Salvador Nogueira. Aqui em São Paulo, no dia 29 de maio, às 4 da tarde, no Shopping Center Norte, na Saraiva. Estão todos convidados.
Muito bacana. Eu e o Thiago já combinamos aí que a gente vai estar lá, né?
Tá, vamos falar agora então, já que ela deu a
já aproveita e se despede aí também, Thiago. Vai lá, manda
bola. Pro pessoal comparecer nesse evento, que o Diário do Capitão vai tá lá cobrindo, filmando, e lógico, vestido de capitão, né? E vou entrevistar você, viu, Bárbara? Pode ficar preparado.
Estarei lá, estarei à disposição.
Oh, legal, legal, cara. E outra coisa também que eu ia falar é que, Bárbara, você pode também comentar que você tem vocês lá da Aleph tem um canal no YouTube que você participa direto, né? Você
Sim.
faz os vídeos lá, né? Uns vídeos bacanas, cara.
Sim, se procurar no YouTube, o canal é da editora Aleph, e a gente grava quinzenalmente, a gente publica o Abdução, que é um canal sobre ficção científica, cultura pop e assuntos nerds em geral. Quem quiser acompanhar lá, eu apresento junto com três colegas da Aleph. E é isso, quinzenalmente, às sextas-feiras, geralmente, tamo lá.
Agora, eu tô perguntando isso também, porque até agora não rolou ainda do Portal do Tempo, né? Ou rolou?
Não, do Portal do Tempo não rolou. Rolou um de Star Trek, né? Que a gente soltou na semana retrasada.
Vocês fizeram uma zoeira lá, né? Tipo, o Capitão Picard é melhor, o Kirk é melhor.
Sim, mas depois da zoeira teve um assunto sério, né? Que era uma coisa mais pra iniciantes em Star Trek, explicando a importância da série, tecnologia, importância social, né? Então, estamos dando aí uma introdução pro público. Mas vai ter mais.
Eu não vi essa parte. Tem que assistir o vídeo inteiro, né? Se você assistir o vídeo
inteiro. Que a gente posta a introduçãozinha no Facebook e aí tem um link pro vídeo completo, né? Mas sempre tem essa zoeirinha que a gente põe lá no Face.
Legal, legal. Bacana. Então é isso aí, Bárbara. A gente se vê lá dia 29, então. Hein? Muito legal.
Até lá, valeu.
Thiago, você não falou do seu canal, né, cara?
Coisa de sempre, né? Esse podcast também vai estar lá no Diário do Capitão. Dê uma conferida lá no meu canal. Melhor coluna aqui da internet, aí dentro da Enterprise. Cobrindo os eventos do Jornada das Estrelas. Não deixam lá de conferir, então. E acho que é isso. Então até a próxima missão. Fechando canais de comunicação.
Legal. E por último, Ricardo, muito obrigado mais uma vez, cara. E até a próxima.
Opa, espero encontrar você e o Thiago no dia 29. Eu tô colocando minha agenda em dia pra poder encontrar vocês lá na Saraiva lá.
Sim, e aquela cervejinha lá depois, né?
Opa, tá com certeza, né?
Ótimo, cara. Então,
obrigado, pessoal. Obrigado, Valdomiro e Jolantru.
Antes de me despedir, quero dar alguns recadinhos, que acompanhem-nos nas redes sociais. O Sessão 31 está no Facebook, temos a página, curtam lá. Temos também o grupo, juntem-se a nós. Estamos também no Twitter, é o @secal31 e também no Google+. Então vão lá, galera, sigam-nos e acompanhem-nos. Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Kapuá! You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine.